Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia e hoje estamos aqui com a mãe da Bia, né? Agora as pessoas perdem o nome depois que vira mãe, né? Muito bem-vinda, Isa, tudo certo?
Tudo bem, obrigada pelo convite, pessoal, obrigada pela apresentação, realmente agora é mãe da Bia, não é mais Isadora, foi esse tempo já.
Muito bom, e queria agradecer, a Isa salvou a gente tava falando assim, o que, que a gente vai conversar hoje, e aí a Isadora falou assim, vamos falar do curso da Star que ela está preparando pra gente, né? Então, uma temática altamente relevante que a gente realmente precisa discutir, que são as cirurgias da lombar, a gente sempre fica tentando evitar, mas elas vão chegar uma hora ou outra, né? Então, a gente precisa estar pronto para todo esse processo. E, Rafael Crescigalante, tudo bom, Rafa?
Tudo ótimo. Eu estava tentando lembrar aqui, o episódio que a Isa veio foi falar de segunda opinião, né, Isa?
Exato.
Foi naquele bloco.
É verdade.
Foi naquele bloco que tinha Rodrigo Vasconcelos, Thaís Chaves e tudo mais, e foi naquele bloco lá.
Faz um tempinho.
Vai fazer quase mais de um ano, com certeza. Isso foram muitos episódios.
100 episódios depois, estamos aqui.
Exato.
Estamos aí.
Mas estamos aqui, a Isa, que é essa pessoa que, para quem não sabe, produz todo esse conteúdo pra gente em relação a todas as terça-feiras. Tem infográfico, tem carrossel, tem um monte de artigo. Ela e Luiz Escola preparam todo esse material, né? Então vamos começar do começo, como faz tempo que você não aparece aqui, Isa. Se apresente para as pessoas. Além de mãe da Bia, quem é Isadora Oliveira?
Além de mãe da Bia, eu sou a Isadora, eu sou fisioterapeuta aqui em Campinas, na equipe Cinetics Físio, do Instituto Wilson Mello, clínica singular de controle da dor também, e eu coordeno um ambulatório de convênios também, que a nossa equipe acaba por prestar algumas consultorias em um hospital aqui da região. Atualmente eu estou em pseudo licença maternidade, mas nem tanto, pero no mucho. E porque eu tive uma bebê, agora ela tem 3 meses, mas continuo produzindo os conteúdos do Fisio em Ortopedia, cuidando das partes administrativas da clínica e tratando de alguns pacientes no período da tarde, assim, entre uma soneca e outra. Eu sou doutora pelo Hospital Israelita Albert Einstein, onde eu trabalhei também com essa parte de segunda opinião em cirurgias de coluna.
Muito bom. Esqueceu de falar que a Isa é a nossa coordenadora do módulo de avaliação da pós-graduação de ortopedia. Então, para quem está na turma 4, em breve terá aula comigo e com ela no encontro ao vivo e todas as aulas gravadas que ela já gravou para nós. Muito bom. Vamos começar do começo, né? E falar dessa temática que é altamente relevante mesmo em relação a cirurgias. A cirurgia na dor lombar, como eu falei anteriormente, a gente sabe que é um dos maiores custos, gastos que traz para a saúde, né, de uma forma geral, principalmente para os convênios. Então, todo esse impacto, a gente entende também que existe uma grande questão em relação às indicações. Antes da gente entrar nos tipos e tudo mais, eu vou até pedir para o Rafa fazer uma breve introdução em relação a essa problemática, que ele estuda bastante de custo, tudo, e depois a Isa complementa, em relação a esses cenários das cirurgias relacionados à lombar, né, Rafa? O que é esse grande impacto que a gente tem referente a esse assunto?
Desde que a gente tem os dados do Global Burden de 1990, a dor de coluna lombar, ela tem se mostrado aí não só a doença mais incapacitante, mas também cara do mundo. E em cada país isso muda de figura, né? Os fatores associados com o que faz a dor de coluna lombar ser a doença mais cara e incapacitante. A gente tem muito benchmark com os Estados Unidos e talvez esse não seja o melhor sistema para a gente se apoiar, né? Porque de fato o sistema de saúde americano tem uma dinâmica de funcionamento completamente diferente, né? Com o Medicare sendo como se fosse não é um serviço de saúde pública, né? Ele cobre alguns procedimentos, mas boa parte do serviço de saúde americano é privado. E tem algumas políticas onde, na verdade, hospitais e prestadores podem basicamente cobrar o preço que querem e só informar depois. Então, tem toda uma dinâmica, né, que faz com que a medicina e a saúde nos Estados Unidos seja muito diferente. Mas O pouco que a gente tem de dados no Brasil mostram que a gente tem um problema muito parecido. Então, a dor de coluna aqui também é a doença mais incapacitante do nosso país, em termos de anos vividos com incapacidade. E quando a gente vai estudar custos, a gente tem pouquíssimos trabalhos falando de custos, né? Alguns no SUS, mas também que não levantam muitos dados. Só que a gente tem que lembrar que o nosso sistema de saúde ele tem, de novo, características muito peculiares. Então, dos 100% das vidas brasileiras, né, a gente tem 30% das vidas hoje que são cobertas por plano de saúde, ou pela saúde suplementar, dos quais 70% dessas pessoas são cobertas por plano de saúde e estão nos planos corporativos. E a gente tem alguns dados mostrando um track record bem sólido, mesmo no cenário pré-Covid e agora durante o Covid, que o maior motivo de custo dentro dos planos de saúde corporativos, esse é o dado que nós temos, ele está relacionado com dores musculoesqueléticas. E quando você vai tentar entender quais são os motivos ou quais são os principais fatores associados à abertura de sinistros dentro dos planos corporativos, surge cirurgia de coluna e manejo de questões relacionadas à coluna. Então, do que a gente tem de dado disponível aqui no Brasil, a gente consegue pegar assim, informações dispersas, né? Quando você vai ver dados do INSS, você vê que 65% dos afastamentos dos últimos 20 anos foram por condições musculoesqueléticas. Quando você vai, por exemplo, nas empresas, você vê que a dor de coluna lombar é o principal motivo de dias perdidos de trabalho. Quando você vai olhar, por exemplo, dados de uso do sistema de saúde, você vê que no Brasil, mais ou menos 40% das internações são por dor de coluna lombar e mais ou menos 17% desculpa, 40% das idas a pronto-socorro são por dor de coluna lombar e 20% das internações são por dor de coluna lombar. Então, quando você vai montando essa figura, a gente vê que as condições de coluna lombar, especificamente, elas não só são muito prevalentes, estima-se aí que a gente tenha mais ou menos 26 milhões de brasileiros com dor de coluna lombar, pelo censo de 2021 do Global Burden, mas também estão ali entre os principais motivos de custo, não só para as operadoras, mas para as empresas, né, para o governo, em termos de afastamento profissional, e para as operadoras ou autogestoras também. E, de novo, um dos principais pontos parece ser a cirurgia, né? A cirurgia vem aí como talvez o principal motivo de custo na maior parte das operadoras ou corretoras e autogestoras, quando a gente vai falar especificamente do que está associado com esse custo tão grande assim de condições osteomusculares. Então, para resumir, a gente tem um quadro complexo também aqui. O nosso sistema de saúde ele é complexo, né? A saúde suplementar se sobrepõe à pública, que se sobrepõe à privada. Então, a gente tem um interlaço muito complexo entre esses setores, o que faz com que seja muito difícil de calcular o real custo e o real impacto de algumas condições em termos econômicos. Mas o pouco que a gente consegue entender de dados no Brasil mostram que as condições de coluna lombar são um baita de um problema, o maior problema que a gente tem, e a cirurgia ou as cirurgias ali estão entre, né, os principais fatores responsáveis por isso.
Perfeito. E aí, indo já, né, fazendo um resumo, acho que entra muito o que a Isa estudou no doutorado dela, né? Então, Isa, fala muito de forma breve, porque as pessoas que querem saber mais vão escutar o outro episódio. Mas para a gente conseguir realmente entender, né, o porquê que tem todo esse impacto e todos esses custos que o Rafa falou, todo esse cenário. E aí entra o que você estudou no seu doutorado, e depois a gente entra realmente na, no, na, nos tipos de cirurgias e a temática em si. Então, por favor.
É, o meu doutorado foi dentro da segunda opinião, né? A gente estava dentro de um projeto no. Eu fiz o meu doutorado de 2016 até 2019. E a gente estava dentro de um projeto que chamava Projeto Coluna, dentro do Einstein, que era basicamente um paciente que teve, bem resumidamente, tá, pessoal? Um paciente que teve uma indicação cirúrgica num serviço externo, era convidado pela operadora de saúde a receber uma segunda opinião médica dentro do hospital, e aí esse portão, né, esse profissional que funcionava como esse portão era um profissional médico, e aí ele fazia uma avaliação novamente nesse paciente e via a real indicação dessa cirurgia. Caso fosse indicado, seguia o fluxo operatório, e caso fosse indicado a fisioterapia, seguia o fluxo dentro do nosso centro de reabilitação, no qual eu era uma das terapeutas desse projeto, e de outros projetos que estavam sendo conduzidos naquele momento. O que que a gente pode perceber? que existe muita superindicação dentro do sistema de saúde do Brasil, né? Muitas pessoas que iam para a segunda opinião dentro do projeto não precisavam, né? Não tinham real indicação de uma cirurgia naquele momento, né? Ou muitas vezes também, quando ela tinha uma indicação de cirurgia, às vezes havia divergência entre as indicações médicas. Por exemplo, ah, era uma artrodese 5 níveis que foi proposta primeiramente. E aí, aí o board de coluna, né, que era uma reunião dos médicos que discutiam esses casos semanalmente, acabavam discutindo ou tendo essa reflexão do caso e, por exemplo, propunham uma endoscopia, né? Alguma coisa menos invasiva e também com menos custos associados, né? Dentro desse cenário, então, a gente conseguiu economizar um bom valor dentro dessa operação, tanto para a fonte pagadora, como também oferecer alguns benefícios aí para os pacientes, né? Que era o objetivo principal, que sempre tem que ser o objetivo principal dentro do manejo dos pacientes, dentro do sistema de saúde. Quando a gente fala de custo-efetividade, saúde baseada em valor, todos esses conceitos atualmente que estão bastante dentro do cenário de discussão, o Rafa sabe bem disso. Eu trabalho com o Rodrigo Vasconcelos, então a gente também está sempre sendo bombardeado aí por esses conceitos e tudo mais, mas a gente sempre precisa pensar que o paciente tem que estar no centro de tudo, apesar de tudo, né? Existem outras vertentes a serem exploradas no cenário atual da saúde, como o Rafa falou super bem agora nessa introdução do podcast, nesse primeiro momento, mas a gente sempre teve bastante esse foco no paciente, na qualidade de vida dele e na escolha dele. É muito importante ressaltar isso, que o programa de segunda opinião nunca forçou goela abaixo nenhum tipo de diagnóstico ou nenhum tipo de segunda consulta ou nada disso. Se o paciente não estava confortável com a opção que lhe foi oferecida, se ele não estava confortável, se ele queria operar ou se ele queria continuar na fisioterapia, ele tinha esse momento de decisão compartilhada junto com a equipe. Isso é super importante de ser ressaltado, porque às vezes isso é mal interpretado, né? Por um equívoco de explicações ou por falta de informação, às vezes falavam, ah, isso barra cirurgia, ou ah, isso só quer economizar dinheiro. E no fundo, no fundo, não é isso. Era um estudo que era um protótipo, né? Era um projeto piloto, de certa forma, que acabou tendo esses resultados de economia para a saúde e de qualidade de vida para os pacientes também.
Perfeito.
Eu até queria puxar um ponto aqui, Luísa, na tua fala, porque esse é um assunto complexo, né? De novo, começa a juntar lei com, né, o funcionamento da saúde suplementar, privada, então tem essa interface que é complexa, porque assim, é até uma coisa interessante, né? Pela ANS, tem, eu estava até buscando aqui no paralelo, tem uma normativa que é a 424, que fala sobre junta médica. Então, no quesito de saúde suplementar, quando existe uma indicação de cirurgia por um primeiro profissional, hoje as operadoras elas têm um prazo
tem
de
essa
21
resposta.
dias, né, para poder dar uma resposta referente a uma junta médica. Então, é como se fosse um mecanismo que as operadoras têm para poder avaliar do ponto de vista técnico-assistencial a conduta, né, e tentar tomar uma decisão. Inclusive, tem algumas normativas da ANS que falam sobre a negativa de cirurgia. É obrigatório pela ANS que as operadoras tenham algum programa para alguma coisa para aqueles pacientes que tiveram negativa de cirurgia. O grande problema é que a realidade disso é que muitas vezes se cria uma junta médica que avalia, por exemplo, não a indicação em si, mas olha, será que o material ele foi adequado? Não pediu demais, não pediu de menos? E não especificamente uma avaliação com relação à indicação. Então, às vezes, assim, se o paciente tem, né, dor de coluna, tem um diagnóstico de uma hérnia no exame de imagem, e o material solicitado foi adequado, a junta médica tende a aprovar a cirurgia. Mas eu quis trazer esse assunto porque olha como isso é complexo, né? Se o paciente for para a saúde suplementar, tem todo um aparato burocrático lá das operadoras, com prazo de 21 dias, aonde a operadora pode dar ou não esse, né, essa segunda, não é uma segunda opinião, né, é um parecer técnico, mas isso não é segunda opinião, esse é o ponto. E a segunda opinião tem uma baita complexidade, isso tende a dar mó, né, a gente já escutou que isso acaba gerando, estou tentando achar uma palavra aqui, mas isso não costuma ser
Uma
levado ao CRM.
polêmica.
Exatamente, obrigado, Isa. Qual a sua vivência com isso, Isa? Aproveitando que você passou por um projeto de segunda opinião.
Olha, a gente, como fisioterapeuta, a gente não tá tão imerso nessa guerra assim de egos também e de toda essa burocracia, né? Os médicos acabam sofrendo um pouco mais a respeito disso. Porque realmente, às vezes muitas vezes eu me colocava no lugar da primeira opinião, entre aspas, né? E falava, poxa vida, o povo tá falando que eu não sei fazer o que eu sei fazer, né? E isso às vezes dava margem a uma questão profissional, uma questão pessoal, que muitas vezes era questionado, né? O quão superior é esse serviço para ele servir de segunda opinião? E quem vai contestar a opinião deles, né? Então, isso eu acho que deu muito, dá ainda, eu acho que muito pano para manga. O Conselho Regional de Medicina intervém bastante nesse tipo de coisa. Pela minha vivência lá, eu pude perceber isso também. E eu acredito em outra vertente agora também, ou mantendo mais ou menos a mesma linha, mas em outra ótica, sob outra ótica, da perspectiva do paciente também é muito desafiador. Porque às vezes a gente se deparava com pacientes que os profissionais da primeira, entre aspas, opinião, eram médicos da família, que já tinham operado mães, tias, filhos, que eram pessoas que eram do círculo social e do círculo de confiança de determinadas pessoas, e aí ela era oferecida alguma coisa nesse sentido, ou era contestado, né? E aí essa disputa também pelo paciente se tornava muito acalorada, muito fervorosa, né? Então, e isso é cultural do Brasil. Tem diversos, países que fazem a prática da segunda opinião, e isso é uma coisa que vai super tranquilo lá. É de forma respeitosa, tudo acontece de uma forma às claras, e o paciente também entende muito bem o que está acontecendo e não tem problema nenhum quanto a isso. Tá? Minha opinião. Às vezes eu acho que aqui o coração fala muito mais alto em assuntos que não era para ser o coração de fato a falar. Tipo, ah, eu quero que esse médico me opere porque ele operou a minha mãe. E a minha mãe ficou boa, né? Ou alguma coisa assim, tipo, ah, eu não quero fazer fisioterapia porque o meu fisioterapeuta fez um outro serviço lá de tornozelo e eu não fiquei boa. Eu não quero fazer fisioterapia para coluna. Não foi no mesmo local, não foi o mesmo fisioterapeuta, não era nem a mesma articulação e a pessoa constrói essa barreira. E também, só trazendo isso para a coluna, né? A coluna é uma articulação que traz muitos medos para o paciente. Ele tem medo de estar perdendo tempo, ele tem medo de cadeira de rodas, ele tem medo de muitas outras coisas, né? E isso é cultural também. A gente teve as séries da Lancet, aí depois diversas atualizações dela e outras literaturas aí, corroborando esse fato, né, de como a questão cultural do país, o Rafa falou do sistema de saúde, da saúde suplementar, e também eu gostaria de trazer a ótica do paciente para essa conta, né, para essa parte. Porque muitas vezes o principal agonista dessa cenário todo é o paciente, é ele quem vai decidir, e às vezes ele decide baseado nisso. Eu já fiz fisioterapia antes e não deu certo, eu já tive alguém que operou com esse médico e foi ótimo. Ah, eu não vou operar no Einstein, exemplo, ou num outro lugar, porque é longe da minha casa, eu prefiro operar aqui perto, que os meus familiares vão estar comigo, sabe? Então tem diversas coisas que entram dentro da equação quando a gente fala de segunda opinião, ou quando a gente gente fala de um projeto assim, como esse, né? Então, essas coisas também têm que ser levadas em consideração. Ou também, né? Ah, não vou fazer fisioterapia aí porque é longe, porque eu demoro mais tempo para ir chegar até aí do que de fato fazendo os exercícios, né? Então, é mais ou menos isso. E a gente tem que, e é uma coisa que é falha em estudos de custos, na maioria das vezes quando a gente vê, é que a gente não contabiliza essas coisas. A gente não contabiliza o transporte, a gente não contabiliza as horas despendidas. Nada disso a gente acaba colocando as perdas, né? As horas perdidas de trabalho, entre locomoção, alguma coisa assim. E eu acho que isso deveria ser colocado na conta, né? Diversos estudos até colocam, tipo, ah, fez uso de medicação junto, ah, quantas horas perdeu de trabalho, não sei o quê. Mas são outras coisas que a gente não contabiliza. O acompanhante, a gente não contabiliza horas de cuidador, né? É, acompanhante, tudo isso. Que a pessoa também está se abstendo do trabalho para ficar com um familiar no hospital ou para levar ele para fisioterapia, alguma coisa nesse sentido. Então, tudo isso são vertentes, são coisas a serem consideradas. Eu acho que quando a gente fala principalmente de coluna, né? Porque realmente é o que a gente é o que gasta-se mais nesse sentido. E outro parênteses também, o Rafa falou do lance dos exames de imagem, né? Das juntas médicas e tudo mais. Muitas vezes as decisões são feitas baseadas neles. Sendo que a gente sabe que isso é totalmente infundado pela literatura. A literatura não defende mais o exame de imagem como ferramenta principal de diagnóstico para patologias de coluna, né? Isso já caiu por terra. Então, os pacientes têm que ser avaliados presencialmente ou via telerreabilitação, sem problema, mas isso, o face a face tem que ocorrer. E muitas vezes isso não ocorria, não ocorre, né? Então, é importante a gente colocar essas coisas na conta, né? Antes da gente evoluir ou questionar determinado serviço, ou determinada ideia, determinada condução de projeto.
Perfeito. É, e só para quem não tem familiaridade, né? Quando a gente fala de custo, a gente sempre fala do custo direto das intervenções, que é a parte mais fácil, né, de você se medir, e tem os custos indiretos, que é todo esse contexto. Então, para você fazer uma análise, acaba tendo também suas complexidades, e é muito bacana o que a Isa e o Rafa colocaram, muito em entender que as particularidades de cada região, de cada cultura e sistema vão alterar total tudo isso que a gente está falando. Então, assim, quando a gente transfere isso de outro país, acaba sendo extrapolado desnecessariamente, mas é o que a gente tem de base, né, de certa forma. É, então, a gente tem que ter uma cautela muito grande como a gente utiliza esses dados, certo? Mas, de qualquer forma, né, vou dar um pulo e um gancho, porque essa é uma problemática funda que a gente pode ficar horas falando, e ir porque a gente realmente acaba deparando. Isso, independente de todo esse entendimento que a gente tem, a gente sabe que as cirurgias acontecem, independente da gente achar bem indicado ou não bem indicado, né? E aí eu acho que a gente.
Parênteses, né? O podcast de segunda opinião tá aí, gente. A gente já falou
Exato.
disso. A gente já
E
falou
aí,
disso.
indo para a temática real, que acho que todo mundo está querendo entender, a gente sabe que as pessoas operam, elas continuam operando e a gente precisa, como fisioterapeuta, estar tá preparado para saber abordar eles, né? Então a gente também já tem os episódios de flare-up, síndrome da falha cirúrgica, mas a gente tem esse momento inicial da fase aguda pós-operatória que a gente precisa entender o que trabalhar, o paciente da enfermaria, nos primeiros dias, primeiros cuidados, e eu acho que grande parte disso a gente precisa sempre estar tá conversando, né? Para realmente ele não ser um caso de síndrome da falha cirúrgica. Então, a gente precisa entender esse contexto. Eu vou pedir para a Isa listar as principais cirurgias aí que a gente tem de opção e o que que a gente, como fisioterapeuta, também precisa saber desses aspectos dessa cirúrgica em si, né? Então, a gente nunca vai operar, a gente não vai ser a pessoa que vai ajudar o médico a decidir qual cirurgia vai acontecer e muitas vezes o paciente simplesmente vai chegar operado para ti. Então, Isa, lista para a gente quais são esses principais, as principais intervenções invasivas que a gente tem aí, né? Para a gente começar essa conversa, essa segunda parte da conversa.
É bom, pensando nas cirurgias de coluna, pessoal, a gente tem que pensar aqui. Existem abordagens cirúrgicas mais invasivas ou menos invasivas, tudo bem? Tudo que envolve o procedimento cirúrgico não deixa de ser invasivo. Mas lá nos primórdios, a gente só tinha a artrodese, né? Aquela que é um termo, né, utilizado para quando a gente vai fazer a fusão de uma articulação. Coluna vertebral, essa fusão acontece entre duas ou mais vértebras, né? Que a gente chama de artrodeses. Um, dois, três, quatro, cinco níveis, né? A gente vai aumentando o número de, entre aspas, níveis quando a gente fala de quantas fusões foram feitas entre uma e outras, entre uma vértebra e outra, tá? A gente ainda tem a indicação para artrodese hoje, mesmo sabendo que ela é o procedimento mais caro e o mais invasivo que a gente tem atualmente, tá? As principais indicações para artrodese atualmente são instabilidades mecânicas, casos de listese, né? Ou, de certa forma, escorregamentos das vértebras, e também aqueles tratamentos de escolioses e fixação de fraturas, e também quando a gente trata de dor oncológica, tá? Questão de tumores da coluna. Hoje em dia, claro que as artrodeses também evoluíram, tá? E aí tem os implantes específicos para dar mais estabilidade, esse tipo de coisa. Mas o mais interessante dentro da evolução das artrodeses é que a maioria delas, a maioria, tá? Não todas, mas a maioria delas atualmente dispensam a necessidade de uma imobilização externa, ou seja, os coletes, tá? Os coletes, ou essa parte, é uma parte muito divergente quando a gente fala de pós-operatório de coluna. Tem cirurgiões que ainda indicam, tem pacientes que ainda usam para segurança e tudo mais. Mas a gente tem que sempre estar atento a isso, tá? Porque muitas vezes esse colete em um pós-operatório, mesmo que seja imediato e principalmente num pós-operatório tardio, pode acabar comprometendo um pouco a musculatura da região que recebeu essa intervenção cirúrgica, tá? Então a gente precisa prestar bastante atenção e discutir bastante com a equipe médica essa parte do uso ou não do colete e orientar bastante o paciente a respeito disso, né? Tempo de uso, quando utilizar, quando não utilizar. Essa discussão precisa ser feita porque cada caso é um caso, certo? E muitas vezes pode ter realmente um motivo para isso, uma complicação, ou algum caso de trauma severo, alguma coisa assim que necessite desse dispositivo, tá? Então, quero deixar bem ressaltado essa questão do colete, porque às vezes isso aconteceu recentemente comigo. Tava dando aula de coluna, né? E aí eu falei, ó, gente, às vezes o paciente vai ter feito uma artrodese e atualmente ele vai chegar sem o colete para vocês lá na clínica de fisioterapia, né? E você vai estar lidando com uma artrodese da mesma forma, ou seja, com déficit de amplitude de movimento, com uma cirurgia muito mais invasiva na hora que a gente vai pensar em reabilitação das áreas, controle de dor, tudo isso, né? Nos exercícios para reabilitação e também para prevenção de novos episódios. Então, essas coisas a gente precisa sempre estar bem atento. Mas, em linhas gerais, a artrodese, quando a gente fala que o paciente artrodesou um ou mais níveis da coluna, é que a articulação foi fundida, que foi realizada a fusão dessa articulação, tá? Outros casos, né, que aí são bem mais utilizados em casos de hérnias discais, principalmente, são as descompressões, né? As descompressões, a gente tem a descompressão por via aberta, a descompressão aberta, discectomia aberta, e também a endoscópica, tá? A endoscópica, atualmente, é uma alternativa ao padrão ouro, que ainda é a discectomia aberta, tá? Mas ela está se tornando muito popular, a endoscopia de coluna, principalmente porque tem uma mínima agressão muscular, o paciente tem um tempo de recuperação encurtado, menor período de internação, né? Quando a gente vai pensar em custos aí, o paciente gera menos custos hospitalares para o sistema de saúde quando ele realiza essa discectomia endoscópica. Mas qual que é o grande lance? Qual que é o problema ou a questão que circunda a discectomia endoscópica atualmente? A curva de aprendizado, tá? Tem muita gente que está aprendendo atualmente a fazer endoscopia. Então, Às vezes, umas complicações podem surgir, como recidiva da hérnia, casos de infecção, lesão de dura mater, que é uma das meninges que envolvem ali o sistema nervoso, e também instabilidades, que aí acabam levando esse paciente a uma reoperação e aí uma consequente artrodese, tá? Mas, de maneira geral, a gente tem como discectomia, né, alternativas de descompressão, o padrão ouro, que é a discectomia aberta, e o padrão alternativo, que atualmente é a discectomia endoscópica, tá? O que que acontece nesses momentos? O que que acontece nesses procedimentos? Pequenos fragmentos do disco intervertebral que foram deslocados, né? E estavam responsáveis por algum tipo de sintomatologia proveniente de compressão nervosa, dor ciática, esse tipo de coisa, são removidos, né? Essa técnica é realizada pelo cirurgião com microscópio e, no caso da endoscopia, os endoscópios, né? O que que acontece ali? A retirada do fragmento herniado acaba provocando uma melhora da dor ciática. Também não precisa de muito tempo de repouso, independente se é a discectomia aberta ou a endoscópica. Quando a gente vai comparar com a artrodese, elas têm um tempo de recuperação menor, tá? Então aí a gente consegue já orientar esse paciente para retornar ao trabalho, né, com algumas ressalvas e também praticar esportes de 4 a 6 semanas a gente já consegue fazer isso, tá? Dentro da discectomia que é feita pela endoscopia, o corte da pele é bem menor, tá? Então é legal de vocês saberem também quando vocês forem olhar um paciente, fazer a inspeção, uma avaliação, mesmo que ele não lembre ou que ele não saiba qual foi o procedimento cirúrgico que foi feito, o tamanho do corte pode direcionar vocês. A artrodese vai ter uma incisão um pouco maior. A discectomia já menor e a endoscópica menor ainda, né? O corte da pele aí dentro de uma endoscópica é de aproximadamente 10 milímetros. Então, é quase imperceptível, tá? Falando dessas descompressões e da artrodese, né? Artrodese principalmente para questões maiores, para traumas, para fraturas, para instabilidades grandes. Discectomias, a gente pensa muito mais em questões de hérnias de disco, né, ou fragmentos ali que podem estar causando alguma compressão nervosa. E também a gente tem a estenose do canal vertebral, né, que aí é necessário de ser feita uma laminectomia, que é a retirada, que pode ser uma parte ou da lâmina toda, né, que é essa parte do osso que serve como cobertura ali das estruturas nervosas no interior do canal vertebral. Isso também, quando essa luz do forame acaba ficando menor, né? Quando a gente tem um estreitamento ali dessa parte, é importante a gente realizar a cirurgia, né? Quando tá comprometendo demais a função, ou mesmo essa questão de dor irradiada para membros inferiores, a laminectomia é o procedimento a ser realizado. Tá? Principalmente com o desenvolvimento dessas técnicas minimamente invasivas e tudo mais, às vezes a gente vai ouvir que foi uma descompressão over the top, tá? Que também é um tipo de laminectomia aí para tratar a estenose do canal vertebral. Isso pode acontecer, pessoal, a gente está falando mais de lombar aqui, mas isso pode acontecer, esses tipos de cirurgia podem acontecer em qualquer parte da coluna, tá? Cervical, torácica ou a coluna lombar. E aí tem as vias também, que a gente não precisa entrar muito nesse mérito, mas existe a via anterior e a via posterior de acesso dessas cirurgias. Mas a gente não precisa, entrar muito nessas
Guarda um
questões.
pouquinho, porque senão não tem o que falar no curso, Isa.
É. Ai, gente, me empolguei. Mas
Sem
o curso vai ter
problema.
mais coisa.
É,
É, mas são
imagina.
essas 4
Não, mas
principais aí.
perfeito. Eu acho que uma das coisas super importantes, né, é a cirurgia de coluna, ela é diferente de diversas outras articulações. Obviamente, você sempre tem que ter um contato com o médico e você sempre tem um cuidado inicial muito importante. Mas acaba, né, a gente pensar quais são esses principais cuidados e orientações que a gente precisa fazer com o nosso paciente nessa fase aguda, né? E entender assim o que que pode ter prejudicado ou não, o que que eu preciso conversar com esse médico. Então, acho que são informações mais importantes para o fisioterapeuta se sentir orientado, para ele falar assim: nossa, tem um cara que tem uma cicatriz aqui na coluna, né? O que que eu faço? O que que eu deixo de fazer? que, né, além do óbvio que precisa ser dito, né, a gente precisa ganhar mobilidade na artrodese. Isso é uma coisa importante porque tem gente que pergunta. Mas o que que precisa, né, de orientação para esses nossos pacientes? O que que a gente pode falar para os nossos fisioterapeutas para confortá-los ao abordar alguém?
É, a maioria das pessoas sente medo quando vem um pós-operatório de coluna na clínica, né? É, mas não precisa ter. A gente precisa ter algumas ressalvas, principalmente quanto a procedimento cirúrgico, principalmente em artrodeses, né? A gente fundiu ali, teve a fusão entre níveis vertebrais. Então, não espere que esse paciente vai ter uma mobilidade grande, né? Não espere que isso vai ser. É, livre de algum tipo de desconforto para ele em grande momento. Tem pacientes que têm um pós-cirúrgico de 12, 15 meses e ainda falam que não são 100% quanto à mobilidade. Isso é ok, tá? É, isso é esperado. Não pensem que vocês vão reverter totalmente esse quadro ou restaurar uma amplitude de movimento total quando a gente fala de artrodese. Outra coisa importante, muitas pessoas têm muito medo de começar exercício com paciente pós-operatório de coluna. Os exercícios têm que começar e têm que começar no pós-operatório imediato. Ah, eu vou colocar esse paciente para correr na esteira nos primeiros dias? Claro que não, né? E é uma coisa muito importante, é um passo anterior que a gente tem que dar, é principalmente quanto ao plano terapêutico. A gente tem que avaliar esse paciente quanto a déficit neurológico que pode surgir num pós-operatório, né? É, pé caído, é transitório, na maioria das vezes é transitório e é responsabilidade do fisioterapeuta manejar esse quadro. Ou com afos, né? Com órteses num primeiro momento, com hidroterapia num segundo momento após a cicatrização da incisão cirúrgica. Tudo isso. Então é importante a gente avaliar bastante risco neurológico. Isso o cirurgião vai te ajudar muito, porque ele vai falar: olha, durante o procedimento cirúrgico teve uma complicação, esse paciente precisou de mais sangue, ou eu acho que pelo exame de imagem de controle pós-operatório, a gente pode estar inferindo que está tocando numa raiz nervosa nesse momento ainda. A gente vai ver como isso evolui, alguma coisa nesse sentido, tá? Ou mesmo quando ele foi fazer a descompressão e foi fazer o shaving ali, foi fazer a remoção de um fragmento que realmente está mal posicionado ou está posicionado em um local que acaba gerando algum tipo de sintoma, algum tipo de radiação para membro inferior, às vezes. Na hora de fazer essa remoção do fragmento, mais coisas acabam sendo removidas, tá? Isso não é incomum e acontece. Então, parestesia local num pós-operatório imediato, o pé caído, não precisa se preocupar ou não precisa desesperar. Você tem que se preocupar porque isso tem que fazer parte do seu plano de tratamento, tá? Tem que ter algum objetivo direcionado para aquilo. Mas não precisa se preocupar. Tá? Muitas vezes a gente faz uso de eletroestimulação neuromuscular, caso não tenha tido um déficit neurológico severo, né? A gente consegue estimular isso, de certa forma, num pós-operatório imediato. Outra coisa importante que a gente tem que levar em consideração: ativação de musculatura profunda nesse começo. Transverso do abdômen, na parte da cervical também, musculatura periescapular. Tudo isso é importante da gente já ir passando para esse paciente, para ele sentindo cada vez mais confiança e também a gente conseguir evoluindo com ele. Faz muita diferença se vocês estiverem na clínica de vocês ou na unidade de vocês, unidades de biofeedback, né? Para esses casos, isso pode ajudar e muito, né, nesse pós-operatório imediato. E outra coisa importante é controle da dor, tá? E isso é uma coisa que eu falo da minha prática clínica. Tem cirurgias que muitas vezes foram perfeitas, minimamente invasivas, sem complicação nenhuma, e o paciente acaba sentindo uma dor excruciante no pós-operatório. E tem pacientes artrodesados de três níveis, pós-trauma, alguma coisa assim, que chegam lá pra gente tranquilaços, tipo, vamos tacar pau nessa reabilitação. Então, essa avaliação da dor também é importante da gente fazer, assim como aspectos psicossociais. Operar a coluna traz muita bagagem. É um paciente que já tem muita bagagem, tá? Ou pelo momento que ele no pelo qual ele teve que ser operado, ou pelo susto, né, que tem aquela pessoa que, ai meu Deus, ei, no caso de síndrome de Caldequina, por exemplo, que é uma coisa rápida, né? Poxa, acordei, tava bem, aí a minha perna começou a ficar pior, aí eu parei de fazer xixi, aí eu operei. Isso mexe com a pessoa, isso mexe com a família, né? E a gente ainda tem aquela ótima, aquele ótimo incentivo, né, dos filmes, das novelas e tudo, que as pessoas às vezes, ai, operou a coluna, ficou na cadeira de rodas, ai, não sei o quê. Então, é importante a gente ir educando esse paciente, avaliando certinho para ir desconstruindo esses mitos também, né? A maioria das cirurgias de coluna, pessoal, são bem-sucedidas. E quando a gente faz o nosso papel como fisioterapeuta, isso vai super tranquilo também, né? Eu sempre falo isso. E é uma coisa que eu trouxe muito como bagagem da minha experiência lá no doutorado dentro do hospital. Quando a gente fala de cirurgia de coluna, a indicação é a chave. O momento da indicação é a chave. Por quê? Um dos critérios para indicar a cirurgia é a falha do conservador. Mas o que é falha do conservador? Isso ainda é muito subjetivo, né? Claro, progressão de déficit neurológico, compressão severa em exames de imagem, síndrome de Caldequina, dor intensa, né? Dor intensa e persistente. Tudo isso é muito fácil. Agora, quando a gente fala, um critério de indicação cirúrgica é a falha do conservador de 6 a 8 semanas. Qual é esse conservador, né? Então, o timing é muito importante. A gente tem que confiar muito na equipe médica. Eu tenho muita sorte de trabalhar com médicos que realmente têm esse timing bom para indicação. Mas às vezes isso não é a sua realidade aí, pessoa que está ouvindo, né? Às vezes você pega um paciente que foi operado e que não precisaria. Ah, mas ele não precisava ter operado. Tudo bem, vira a página, ele já operou. Eu sempre brinco com isso. Eu sempre falo isso para os meus alunos ou para alguém que venha me questionar isso. Ele, mas esse paciente não precisava ter operado. Eu falo, tá bom, não precisava, mas operou, então agora a bola tá na sua quadra. Vai fazer o seu,
Sim.
né? Porque também não dá para a gente ficar chorando no leite derramado. Ai, não precisava. Não precisava, mas agora já foi,
Sem
né?
dúvida.
E aí, passar essas orientações quanto ao uso de colete, quanto à contração da musculatura profunda. De certa forma, num pós-operatório de médio para tardio, controle motor, né? Investir na retração cervical, nas básculas, na ativação de flexores do pescoço. Todo o trabalho, quando a gente está falando de cervical, membro superior, quando a gente está falando de lombar, membro inferior. Tudo isso é importante a gente estar atento. Eu só vou fazer um parênteses porque eu sei que esse podcast chega em muita gente, tá? E muita gente de diversos níveis de instrução. Pessoal, pode parecer bobo para algumas pessoas, mas para outras eu sei que vocês estão pegando o caderninho para anotar. Nível cervical vai sempre acometer membro superior e nível baixo, lombar, vai ser membro inferior. Tudo bem? Nunca se esqueçam disso. Isso é importante também de vocês saberem, tá? Não vai ter, ou pode não ter, ou não deveria ter um paciente que operou a cervical por causa de queixas de radiação em membro inferior, tá bom? Nem vice-versa. Isso é importante de ser ressaltado também.
Boa, Isa. Só para complementar também, eu acho que tem sempre que lembrar alguns processos, né? Eu acho que mais do que proteger a coluna, a gente tem que respeitar o processo de cicatrização. E eu troco um pouco essa palavrinha só para a gente conseguir realmente entender que é natural e fisiológico que vai acontecer lá, para não ficar criando uma proteção que depois vai ficar excessiva, né? Então, essa hipervigilância, essa catastrofização da situação, esse sentimento de culpa de uma cirurgia que não precisava, às vezes, ser acontecida, é o que a gente não precisa falar com o nosso paciente, né? E eu vejo isso
Exato.
muito comum, porque acaba crucificando o médico, o paciente tá lá de vítima na situação, e aquilo pode realmente fazer até um mau prognóstico dentro disso, né? Onde ele vai levando esse sentimento de culpa. Então, essa conversa que você tem que ter em relação ao pós-operatório, é o como a Isa falou, é daqui para frente, né? entender particularidades de antes, você pode coletar, traz, filtra e usa o que importa para agora, né? Então, isso são situações super importantes que a gente precisa sempre relevar. E também, como a Isa falou, as abordagens, elas têm algumas são muito diretas, né, na região, e lembrar que o corpo como um todo, ele precisa se movimentar, né? Membro superior, membro inferior, tem várias outras articulações que podem e devem ser estimuladas, que não vai agredir nada na região, né? Então, lembrar do
Exato.
efeito analgésico de forma indireta também é muito válido, né, Isa? Então, só um resuminho do que você falou e colocando algumas nuances aí.
E outra coisa também. Isso é uma coisa que eu vejo e que eu sempre falo que é o oposto quando a gente pega um paciente, uma família, que é um pós-operatório de coluna. Quando a gente pega um paciente, por exemplo, operado do joelho, o que mais essas pessoas e os cuidadores e os familiares querem é: ai, como que esse cara vai andar? Quando que ele vai poder levantar? Eles querem pular etapas. Muitas vezes esses pacientes, eles querem ser rápidos e: ai, o que que eu posso fazer para acelerar e tudo mais? Quando a gente pensa em coluna, o paciente chega numa redoma de vidro. Ai, mas ele já vai levantar? Ai, mas ele já pode tomar banho sozinho? Ah, não, ele não pode nessa bicicleta. Bicicleta horizontal, pessoal. Só vai estar fazendo ali o movimento de pedal, ou até mesmo ciclo ergômetro. Muitas vezes esse paciente chega numa redoma de vidro, e às vezes em casa mesmo, os cuidados em casa, esse paciente fica deitado o dia todo, ou fica sentado no sofá na mesma posição o dia todo. Isso pode vir também a prejudicar esse pós-operatório, né? Então, essa é uma outra orientação bem legal para dar para esses pacientes e para essa família de pós-operatório de coluna. Ele pode fazer as coisas com ressalvas, com certeza, mas ficar sentado o dia inteiro ou ficar na cama o dia todo, tomar banho totalmente com ajuda num pós-operatório de médio para tardio, isso já não é necessário, né? Caminhar, claro, ele vai utilizar dispositivos auxiliares num pós-operatório imediato. Se for uma endoscópica, às vezes ele nem precisa, né? Ele já sai andando do hospital. Então, também é legal, assim, é importante ressaltar que o paciente às vezes quer pular etapas, mas o paciente num pós-operatório de coluna, ele quer segurar as etapas. E é seu papel também ter a confiança de que ele pode fazer as coisas, né? Orientar atividades de vida diária para ele.
Eu queria até complementar a tua fala, Isa, acho perfeito. Eu ia falar, né, antes, mas acho que a tua fala agora me deu mais munição até para falar o que eu ia falar. Lembrando que uma das condições de dor crônica que nós temos é a condição de dor crônica secundária pós-operatória, pós-cirúrgica, né, e pós-traumática, por assim dizer. E os fatores psicossociais que podem vir no pós-operatório, tem vários fatores de risco pré-operatórios para evolução por uma síndrome de falha cirúrgica, né, ou por uma dor crônica pós-operatória. Mas fatores mal endereçados relacionados a medo, evitação, por exemplo, são fatores que a gente precisa abordar, né? Então, além do nosso papel de olhar para a inibição artrogênica que vai acontecer com a musculatura, para o ganho de força, mobilidade, a gente tem que lembrar que movimento é mais do que o sistema musculoesquelético, né? A gente tem que olhar para os fatores
Com
comportamentais,
certeza.
cognitivos, emocionais, e que indiretamente a gente está trabalhando esses fatores quando a gente está botando esses pacientes para se movimentar. A gente está fazendo ele se sentir confiante de voltar a fazer movimento, mas é importante lembrar que a gente pode potencializar esse outro lado também, né? Se a gente começar a identificar que o nosso paciente tem muitos fatores exacerbados psicossociais.
Com
Perfeito.
certeza.
E até é interessante, porque se a gente pegar as duas falas, né? Eu acho que ele tira um pouco daquele compromisso que eu acho que o fisioterapeuta sempre faz de forma desnecessária, que é preencher a sessão. Então você não precisa ficar preenchendo a sessão com exercícios a todo momento. E o que o Rafa falou leva a um fator muito importante, onde você tem calma para poder conversar, segue as orientações, entende mais a rotina dele, para ele realmente entender como que ele está se adaptando, né? Então tudo isso é altamente importante e relevante, e a gente tem é muito confortável, muito tranquilo as primeiras sessões, né? Não é uma sessão muito dinâmica, não é uma sessão que, tipo, vai ter grandes exercícios, é óbvio que não vai ter, né? Então, por isso, você tem toda uma calma e você passar essa calma para o paciente acaba sendo uma grande influência para ele entender que está tudo bem. Porque senão é a tua ansiedade de evoluir algumas coisas. Respeita esse processo inflamatório, não tenta ficar agilizando nada, acho que não é para ser precoce. E com isso, o resultado com certeza acaba sendo muito mais interessante. né? Então, assim como o Ney fala para essa fase também, sempre fala, a gente ser o guardião do prognóstico natural do processo inflamatório vai valer também, porque se a gente não atrapalhar, já ajuda muito e conseguir abaixar todas essas bandeiras psicossociais que o Rafa também enfatizou, né? Que tem muito a ver com o prognóstico desses pacientes. Então, é um cenário de intervenção de sem grandes novidades, vamos pensar assim, né, Isa? Mas com um grande racional do que se fazer, então é sempre muito importante a gente conseguir ponderar bem, porque é uma reabilitação tranquila de início, sem grandes intervenções do fisioterapeuta, pode ser levado de uma forma muito tranquila e pensando em toda a funcionalidade dele, né, Isa?
Nas primeiras sessões, você falou super bem, são coisas básicas, são muito básicas, mas o nosso grande papel é tirar dúvidas, né? É deixar esse paciente seguro do que ele pode ou não fazer e do que ele deve ou não fazer. Também orientar coisas para ele fazer em casa, por mais que ele vá na fisioterapia todo dia, tá? Por mais que ele faça tudo isso todo dia, a gente vai correr atrás, a gente vai fazer tudo isso, né? Para deixar ele complementar tudo no domicílio e ficando cada vez mais confiante mesmo.
Perfeito, Isa. Ó, Isa, a gente está no momento final e a gente tem um quadro novo aqui. A gente vai te pegar de surpresa. Não sei se você escutou no podcast anterior. O quadro ele é o seguinte: a gente já está chamando de 3x3. Agora eu queria que você pegasse tudo que a gente falou, falasse os três principais tópicos que a gente tem para pegar desse assunto, né? Os principais e mais importantes, os três coisas que não se deve mais fazer nesse assunto. Certo? E três coisas que a gente precisa descobrir nesse assunto ainda. Então, essa é a nossa pegadinha.
Meu poder de síntese é péssimo, mas eu vou tentar.
Vamos treiná-lo. Três por três,
Então,
vamos lá,
três
Isa.
coisas que eu não posso,
Highlights.
não deve
É, os três
fazer.
principais highlights, o que não deve mais fazer, e por último, três coisas que a gente precisa descobrir ainda.
Ó, três principais highlights: tratamento individualizado, conhecimento sobre o procedimento cirúrgico e controle da dor. Tira dúvidas. Coisas que a gente não deve fazer. Tentar acelerar demais o processo, tentar deixar o processo lento demais, também não se deve fazer, e essa parte do uso dos coletes. Isso é uma coisa que a gente também tem que questionar novamente.
Perfeito. Perfeito. E três coisas que a gente precisa descobrir, Isa.
Critério de falha do conservador para indicação de tratamento cirúrgico.
Bom ponto.
Custos indiretos associados à reabilitação em geral e percepção do paciente quanto à dor pós-operatória.
Muito bom, Isa. Muito. Posso só
Eu
anotar
acho que
para
é
isso?
isso.
Foi ótimo aí, ó. Foi uma síntese perfeita aí.
Queria ter falado mais, mas eu me contive. Eu
Foi
falei, não, eu
bom.
vou fazer.
Foi bom
Vou
mesmo, sem
fazer essa
problemas.
tarefa.
Agora a gente dá o poder da palavra para poder finalizar e falar o que você quiser mais tranquilamente, com menos pressão.
Sem síntese.
Mais momentos finais,
Não.
Isa. Então, faz um fechamento. Acho que o episódio foi muito esclarecedor, né? Pra gente poder falar, levantar um pouco da problemática. O curso tá aí, em breve ele vai ser lançado. Se eu não me engano, vai ser em outubro. A gente tá conferindo essas datas. Mas acho que com certeza vai ser um curso que vai ajudar muita gente. É uma realidade que aparece em diversas situações. E o fisioterapeuta precisa entender cada vez mais diversas questões para fazer uma abordagem simples, podemos dizer assim. Mais efetiva, né? Então, por favor, palavras finais para fechar o assunto aqui.
Para fechar o assunto, eu acho que a gente tem que pensar não só em pacientes de coluna, mas a gente está falando disso, que cada paciente é um paciente, cada cirurgia vai evoluir de uma maneira. Então, parem de ter medo da equipe multi e vai perguntar para o médico como foram as coisas. Tá? Vai tentar ver qual foi o acesso cirúrgico, tenta entender um pouco mais sobre como foi esse intraoperatório. Né? É super importante isso. E também evoluir quanto às expectativas desse paciente. Não tenta também, tenta entender o que ele era antes da cirurgia de coluna, para você entender o que ele vai ser, o que você vai ajudar ele a ser no pós-operatório, né? No pós-cirurgia de coluna. Isso é super importante também. No mais, quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui e eu conto com todo mundo aí na plataforma Star quando o curso sair. Vai ter muito mais coisa. A gente já falou muito, mas vai ter muito mais coisa.
Sensacional, Isa. Isa, queria agradecer muito sua presença aí. Realmente é um tema que a gente precisa estudar mais, aprofundar mais, estar tá mais em contato com o médico. Acho que nessa hora essa conexão e essa comunicação é essencial, né? E realmente só agradecer pela tua parceria, sua grande colaboração que você faz pra gente diariamente aqui no portal, né? Um beijo em
Imagina, eu
você,
que
um beijo na
agradeço.
Bia, um beijo no Luiz, um beijo em toda a família.
Beijo no Rafa, beijo no Leandro, beijo todo mundo.
Isso aí.
Família tá crescendo, né? A gente tem que lembrar de todo mundo. Mas acho que é isso. Rafa, alguma palavra final aí?
Eu acho que, só reiterando, se vocês gostaram do episódio, acho que eles podem, esse episódio pode contribuir de alguma forma com outros colegas também. Não deixa de compartilhar. Se você está nos escutando no Spotify, nos avalie. Isso ajuda o algoritmo a nos entregar para mais colegas e para mais gente. E se você está assistindo no YouTube, não deixa de seguir o canal e também curtir esse vídeo. A gente tenta fazer o nosso papel aqui, mas quanto mais vocês interagirem, compartilharem, interagirem, curtindo ou avaliando a gente, mais esse conteúdo vai ser entregue para mais colegas. Então, vocês também podem fazer a parte de vocês, ajudando a gente a chegar mais longe.
Muito bom. Lembrando, turma 4 de Ortopedia e Traumato já começou e dia 27 a gente vai ter o primeiro encontro ao vivo da especialização em dor, então ainda dá tempo de se inscrever. Então corram, estejam com a gente para ter aula com a maravilhosa Isadora Oliveira e toda a nossa equipe. E até o próximo episódio. Um grande abraço, valeu!